Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Mas a riqueza dessa bagagem de tantos espetáculos de teatro, tantas apresentações de cinema, ou mesmo participações em comerciais, essa bagagem não chega a ser muito fácil para conviver com um jovem, porque ele sente o desafio, né?
Ah, com certeza.
Ah, ele sente o desafio, o embate, né? Tem um embate aí, assim, alguém que domina a bola no meio do campo, digamos assim, já que o programa anterior era de futebol, citando a questão. Esse é o grande desafio. Eu estou aqui com o Danilo Aveleda, esse é o programa Trajando pela Paz, e nós estamos contando, ele está nos contando, na verdade, um pouco da sua trajetória. E como nós somos fãs da rádio, estamos na rádio, nada melhor do que perguntar para você como foi trabalhar com radionovela.
Foi uma coisa realmente gratificante, de certa forma, né? Eu sabia que não. Eu fiz um curso de radioteatro na Rádio Colombo.
Rádio Colombo.
Era o... Não estou lembrando o nome do diretor. Alceu? Não sei, não lembro sobre o sobrenome dele. Desculpe, mas
sim,
são 85 anos de trabalho.
Bem.
Aí eu soube que na rádio, na B2, estavam montando um elenco, né? De rádio. Já estava, fazia tempo que estavam atuando. Tinha o Rubem Rolo, tinha o Maurício Távora, tinha o Telmo Faria, o Delair Rodrigues. Uma série de atores que atuavam no teatro e também atuavam no rádio. E eu fui lá, com o maior cara de pau, fui lá de seu rádio ator. Imagine.
E qual foi o primeiro trabalho dentro da rádio teatro?
Eu não lembro agora, porque na realidade eu fiz pouco rádio teatro, porque eu já cheguei na B2, eles estavam terminando com o rádio teatro, estavam extinguindo, né, rádio, não sei porquê. Eu me lembro que o patrocinador era o Colinus.
Olha só.
E aí, não lembro qual foi o programa, mas tinha várias novelas. Eu comecei fazendo papel pequeno, porque eu tenho muita facilidade para fazer tipos, né? O português, o italiano, o inglês, o americano, o pai caipira, então. Então sempre me dava esses papéis.
Você gosta desse desafio?
Eu gosto de tudo. O que cai na rede é peixe.
Então vamos fazer um desafio. Você faz uma performance em espanhol.
Oi, criatura, tuvo lugar un acontecimiento extraordinario. Me levanté bastante tarde. Y a mí María, ¡qué cosa increíble! Ella trajo mis zapatos limpios y relucientes. Le pregunté la hora.
Ya pasa de las 10.
Me contestó. Entonces me traté de vestir corriendo. Sí. Entonces empecé, agarré mi paraguas y salí porque llovía mucho. Bueno, en la calle encontré muchas mujeres del pueblo, funcionarios, comerciantes, y yo caminaba bajo el agua.
Adoro quando você faz esses improvisos. Tem alguns personagens que você guarda carinhosamente contigo. Quais eram esses personagens que são como amigos que ficaram na sua memória?
O Eudóxio, do Diário de um Louco, que na realidade em russo é Propotkin. Eu abrasileirei o nome dele porque meu nome é complicado para você dizer.
Sim.
Esse é um personagem que realmente eu guardo. O Cabo Gilmiro, que era um caipirão, né? E quem mais? Que eu fiz isso, que já de novo, e fiz quando eu fiz o promotor no Às Vezes Penso Que Não Sou Desse. Deus. Meu filho fazia. Mas eu gostava mais de fazer o réu.
O réu.
O João de Deus. Esse é o personagem que realmente eu amo. E uma série de outros personagens que nem lembro. Ah, e o Bento Cego. Eu fiz o Bento Cego na televisão e no cinema.
E do cinema, os filmes que você realizou foram paranaenses ou filmes nacionais?
Alguns paranaenses e alguns nacionais.
Sim. E desses, quais você mais gostou de realizar?
Recentemente eu fiz um filme. Como é que é o amor? Foi esse filme, inclusive, que eu fiz com Tadeu Perrone e com Regina Bastos. Eu fazia um nordestino. Eu não estou lembrando o nome do filme agora. Como é que era o nome do filme? Não lembro, não lembro mesmo. E fiz também Cafundó, com Paulo Betti. Eu fiz O Dono da Birosca, O Dono de um Boteco, e fazia o português. Esse foi realmente um trabalho muito bom, muito gostoso de fazer. Trabalhar com Lázaro Ramos é uma farra.
Imagina. Você lembra uma fala desse personagem que seja apropriada para esse momento?
Não tem nada desapropriado, né?
Sim, mas eu sempre gosto de lembrar.
Sim, para não entrar numa fria.
Sempre bom.
Qual é a fala dele? Eu não lembro mais, faz muito tempo que fiz esse filme, foi mais de 10 anos.
Mas você não esqueceu o sotaque do personagem?
Não, porque eu fazia português, eu consegui com facilidade.
Vivi.
Então, não lembro realmente o texto, né?
Sim, mas fazer a dicção é fácil.
Fazer o sotaque, eu faço qualquer tipo de sotaque.
Você faz esse exercício até hoje?
Hã?
Até hoje você faz esse exercício?
Aqui já está meio que, sabe, introjetado na cabeça, na alma, sei lá onde.
Já tem uma tatuagem.
É,
uma na alma.
Uma tatuagem, realmente. Então, é apertar, só puxa o botãozinho aqui, tuque.
Nós temos um privilégio muito grande, que a nossa cidade é cosmopolita. Ela tem mais de 33 etnias dentro da nossa cidade.
Sim.
E deve ter crescido mais ainda, porque hoje nós temos venezuelanos, haitianos, angolanos, bolivianos, né? América Latina vem para cá e o povo da África também vem. E a gente vê, às vezes você está numa fila de supermercado, numa fila de farmácia ou de banco, que você precisa fazer um serviço na rua, e você escuta aqueles sotaques na rua. E eu acho isso divertidíssimo, viver numa cidade que tem todos esses timbres juntos.
O meu pai, eu sempre encontrava com ele nas quartas-feiras ali na Boca Maldita, e a gente ia tomar um café. Ele adorava quando eu imitava polonês. Ele ria que coisa acabava.
Você imitando polonês?
Então, eu falava, só que eu falava polonês, mas eu falava com ninguém, sabia o que eu estava falando, nem eu.
Ótimo.
Catrocinha, né? Catrocinha, 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 né, babá? Entendeu?
Eu tenho até medo de entender agora. Agora fiquei com medo de entender também.
Então, japonês.
Japonês. Os diversos timbres, né?
É isso aí.
É uma riqueza do teatro.
É uma facilidade de fazer. Eu não tenho, sabe, não, eu tenho que ficar pensando. Eu sei lá o que sai. Eu sei o que.
E a gente está aqui no Sul e muita gente não entende que somos tão próximos da Argentina, tão próximos
do
Paraguai.
Gente, praticamente, né?
Sim,
5 anos.
É muito mais fácil você ir ao Paraguai, à Argentina, do que você ir ao Nordeste.
Não, com certeza, e é muito mais barato.
Muito mais barato. E esses idiomas estão introjetados dentro de nós, né?
Exatamente.
Você tem muito do idioma do argentino, você viveu lá. Como foi para você atuar com outro idioma num outro lugar?
É porque eu estava dizendo para você, eu fiz o Diário de um Louco em espanhol. Eu faço até hoje. Eu tive mais público fazendo ele em espanhol do que em português.
Imagina.
Eu fazia, eu me lembro de um festival de teatro, eu fiz no Teatro Guaíra, no Mini Auditório, e me deram um horário ótimo. sábado ao meio-dia. Sábado ao meio-dia é hora de tomar, comer feijoada. Não de teatro.
Mas te deram esse horário e você aceitou o desafio.
Aceitei. Surpreenda-se. Eu tinha mais público argentino, venezuelano, uruguaio, do que brasileiro.
Imagina. Imagina. Porque eles estão com saudade da sua terra,
exatamente,
do seu idioma.
Você matou, a mosca aí.
É a saudade de escutar o seu idioma,
exatamente,
né? Você está numa outra terra distante.
Tupia, fazia fila. Todo mundo ficava de cara. Que diabo que esse cara está fazendo aí? Será que ele fez alguma bruxaria para trazer tanta gente?
O que ele fez de mídia?
Era isso aí. Então, fiz os cartazes, todos eles em espanhol. Tinha fotografia, acho que tem um cartaz meu aí. Ah, não, aquele às vezes penso que eu não sou Deus.
Estamos no programa Trajando pela Paz.
Opa!
Né? Rádio Cultura de Curitiba, M930, a mais livre de todas. Conversando com Danilo Aveleda sobre os personagens que marcaram sua trajetória na rádio novela, no teatro, no cinema, e ele citando agora sobre a personagem que marcou muito a ele. Me conte mais uma questão. Para quem está começando a mexer com teatro, com cinema, com produção, qual é a senha para ter esse sucesso que você tem? Porque você sempre lota bilheterias, você sempre encanta público.
Nem sempre. Porque Curitiba dizem que é uma cidade madrasta e é mesmo. Mas depois de tantos anos labutando, né? Eu tenho 85 anos, comecei com 13. Então você veja aí quantos anos eu tenho, né, de teatro. Eu até consigo ter um público razoável, mas não tem senha. É trabalho, trabalho, trabalho. Você tem que correr as rádios, correr as televisões, correr os colégios, as faculdades, levando bônus, fazendo um trabalho do corpo a corpo. E é sempre assim. Não, agora a pessoa já me conhece. Pode até conhecer, mas não vai.
Você não participou de editais, você sempre produziu você mesmo.
Sim.
O que a gente diz assim, que é o teatro genuíno, autêntico, sem uma grande logomarca, sem uma chancela, é você por você. E isso é admirável.
Sim, eu tenho, digamos assim, eu consegui passar, ser aprovado em alguns editais. Eu montei o Hotel de Shakespeare, montei o Rei Lear de Shakespeare, montei, às vezes, pensei, eu montei Na Raça, montei uma série de espetáculos, né? Eu montei A Todas as Mulheres, foi um espetáculo que eu fiz para as mulheres, contando todas as minhas aventuras e desventuras. Então eu consegui apoio, consegui patrocínio, consegui, né, que as pessoas, que as empresas patrocinassem. Claro que foi um sucesso absurdo, porque você tendo dinheiro é coisa muda de figura, né?
Ajuda, mas tem muita gente que tem dinheiro, tem todo um trabalho bem feito,
sabe, que
mas
você fala uma coisa que realmente eu tenho observado. Antigamente se via as pessoas batalhar ali atrás, correr, não tinha mídia, o cara tinha que se virar.
Não, em cima do cartaz, da arte do cartaz,
eu cansei,
conseguia esse apoio.
Eu cansei de vir aqui, não sei se a Rádio Cultura era aqui, não era, né?
Já foi aqui, teve em outros lugares.
Eu sei que tinha alguns lugares, não lembro. Eu ia na rádio, levava papelzinho, levava bônus, levava filipeta, aí o pessoal da gerente da rádio sorteava o ingresso, sabe, passava, né, dava 10 chamadas por dia. Isso não só, porque eu ia todas as rádios. Todas as rádios. Era um trabalho de formiga. E em todas as televisões, em todos os programas que tinha a possibilidade de fazer esse trabalho.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.